Vamos então dar início à segunda parte da nossa reunião de hoje. Temos hoje connosco, que é sempre um prazer, o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, para uma daquelas audições ordinárias previstas no Regimento da Assembleia da República, e vamos proceder nos termos habituais a esta audição. Eu vou dar a palavra ao Sr. Ministro para uma intervenção inicial, enfim, à roda de 15 minutos, o Sr. Ministro depois verá se é suficiente, e depois uma primeira ronda aos diferentes grupos parlamentares, com 6, 7 minutos para cada grupo parlamentar fazer as perguntas ao Sr. Ministro e depois resposta do Sr. Ministro. Haverá eventualmente uma segunda ronda, se vier a ser necessário. Sr. Ministro, agradecendo mais uma vez a sua presença, tenha a palavra. Posso lhe oferecer um café? Já tomou.
Já tomei dois.
Posso ser descafeinado. Tenha a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A atualização de alguma informação desde a última reunião que tivemos em janeiro deste ano. Assim, gostaria de salientar os seguintes pontos. Em primeiro lugar, no que diz respeito à situação na comunicação social, a situação na comunicação social no mundo desenvolvido e em Portugal também é um dos setores atingidos pelos efeitos da crise económica mundial. É também um dos setores que pode beneficiar de incentivos ao investimento e à manutenção de emprego descritos na iniciativa para o investimento e o emprego. Mas o ponto mais importante, julgo eu, que o acontecimento mais importante que decorreu entre janeiro e a presente data foi o facto de finalmente ter concluído em Portugal o processo que garante a presença dos diferentes operadores de televisão nas diferentes plataformas de televisão, com o início da atividade do canal temático informativo da TVI, o processo através do qual todos os operadores de televisão em Portugal passam a ter acesso ao mercado de televisão por subscrição e esse processo ficou concluído. Resta-me esperar que, nas condições de mercado aplicáveis, essa presença no mercado de televisão por subscrição seja uma presença efetiva nas diferentes plataformas técnicas nas quais se efetiva esse mercado. Não apenas na plataforma CAP, mas noutras plataformas disponíveis no que diz respeito ao mercado de televisão por subscrição. Um segundo ponto que gostaria de salientar diz respeito gostaria de fazer o ponto da situação no que diz respeito aos sistemas de apoio público e de incentivo público à leitura da imprensa e à modernização das empresas de comunicação social. Assim, os valores mais atualizados que tenho são os valores que se encontram fechados relativos ao conjunto do ano 2008. No que diz respeito, em primeiro lugar, ao incentivo à leitura, o número de publicações periódicas beneficiárias desse incentivo no final de 2008 era 274, portanto, 274 publicações periódicas beneficiam, de acordo com os últimos dados disponíveis, do incentivo à leitura e o valor orçamentado para 2008, que era na ordem dos 6,4 milhões de euros, foi o valor bastante para pagar todos os compromissos relativos ao incentivo à leitura. Como sabem, em 2009 é o último ano da transição do antigo regime de porte pago para o novo regime e, portanto, a partir de janeiro deste ano, a taxa de comparticipação do Estado na expedição postal de publicações periódicas situa-se nos 40% e, de acordo com a legislação vigente, assim se manterá indefinidamente. Portanto, este ano é o ano em que se conclui o processo de transição do antigo para o novo regime de incentivo à leitura. Em relação ao portal da imprensa regional, neste momento estão 31 publicações periódicas com as suas candidaturas diferidas e, entretanto, foram implementadas novas funcionalidades nesse portal. Relativamente à comparticipação do Estado nas despesas de expedição postal de publicações periódicas para as regiões autónomas, em 2008 o Estado português gastou 1,1 milhões de euros com esse esforço, que é o esforço que permite que as publicações periódicas de informação geral cheguem às nossas regiões autónomas sem agravamento de preços para os respectivos consumidores. No que diz respeito aos outros dois regimes de incentivos existentes, o valor em 2008 do incentivo à edição de obras de comunicação social cifrou-se nos 60 mil euros, tendo beneficiado desse incentivo 20 obras sobre a temática relacionada com a comunicação social. E no que diz respeito, finalmente, ao regime de incentivo à consolidação e ao desenvolvimento das empresas de comunicação social regional e local, jornais ou rádios locais, em 2008, o valor total dos incentivos esteve na ordem do meio milhão de euros e foram apoiados 28 projetos apresentados. Digamos que este é o ponto da situação que eu posso fazer desde o passado mês de janeiro até hoje, a informação atualizada relativamente, portanto, aos regimes de incentivos geridos pelo Gabinete para os Meios de Comunicação Social. Uma terceira questão que pode ser considerada nesta primeira intervenção diz respeito à grande área da regulação. Eu gostaria de notar como um acontecimento que é assinalável na área da regulação o facto de, no mês passado, ter sido concluído um acordo de autorregulação envolvendo os três operadores de televisão, o operador público e as duas operadoras privadas. Acordo de autorregulação esse, nos termos do qual os operadores se comprometem com antecipação de regras relativas à chamada colocação de produto e apoio à produção na televisão. Portanto, às formas de comunicação comercial que ao mesmo tempo configuram formas de apoio à produção audiovisual, conhecidas na terminologia técnica, em inglês por product placement, em português por colocação de produto. Julgo que é uma boa iniciativa, uma iniciativa que vai justamente na linha de um esforço em que a Assembleia da República e o Governo têm estado envolvidos, que é o esforço de intensificar e acompanhar, apoiar os instrumentos de regulação na comunicação social. Tenho, aliás, notado que quer as recomendações, quer os estudos, quer as recomendações aprovadas pela entidade reguladora para a comunicação social, quer os estudos por ela promovidos e apresentados, têm colhido, em geral, boa recepção junto dos interessados, da opinião pública em geral. Ainda ontem decorreu o que parece ser uma importante iniciativa sobre a programação infantil-juvenil nas televisões portuguesas. A Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas está em pleno funcionamento, cumprindo o seu mandato. Aliás, as últimas eleições que decorreram em meados de 2008 motivaram até a apresentação de mais do que uma lista por parte dos interessados, e o protocolo de corregulação entre a RTP, a SIC e a TVI, e que obriga que determina obrigações adicionais em matérias tão importantes como a acessibilidade de públicos de pessoas portadoras de deficiência à programação televisiva, à presença de minorias na programação televisiva e à atenção às matérias culturais. Esse protocolo de cooperação, de corregulação, está a ser cumprido, sendo acompanhado pelo Gabinete para os Meios de Comunicação Social. Devo dizer, contudo, que me parece haver ainda uma área em que não se registam progressos, desde que a Assembleia da República aprovou por lei uma iniciativa expressamente dirigida ao serviço público. Essa área é a área dos provedores, do leitor, do ouvinte ou do espectador. Aí não tem havido, do meu conhecimento, evolução nos últimos tempos, muito embora a experiência que nós temos com os provedores do telespectador e do ouvinte no serviço público ser uma experiência que, na minha modesta opinião, faz a demonstração cabal da utilidade desses instrumentos de autorregulação e da receptividade que suscitam as suas reflexões junto do conjunto dos utentes desses meios. Os programas na Voz do Cidadão, na RTP e o programa equivalente na RDP, têm, entre outras coisas, para além de interesse, que me parece indiscutível, têm beneficiado de níveis de adesão por parte dos espectadores e dos ouvintes que gostaria de assinalar. Outro ponto relativo agora especificamente ao serviço público, as contas das empresas públicas estão a ser fechadas, as Assembleias Gerais, a Assembleia Geral, no caso da Lusa, no caso da RTP, ela é substituída por outro mecanismo de controle por parte da acionista. A Assembleia Geral da Lusa está marcada para a próxima sexta-feira e, portanto, estou em condições de dizer com mais segurança aquilo que já tinha avançado no mês de janeiro, é que ambas as empresas públicas fecham as contas de 2008 com resultados operacionais positivos e, no caso da RTP, com os custos operacionais abaixo do determinado no acordo de reestruturação financeira. Relativamente ao plano legislativo, nós temos procedido à regulamentação das leis aqui aprovadas. Brevemente sairá a portaria definindo o valor das cotas de música portuguesa nas rádios para 2009. Essa portaria deve ser publicada por todos os efeitos a partir do próximo mês de maio. Está concluído o processo de consulta e, portanto, a decisão do Governo será manter a cota dos 25% para o próximo ano. A proposta de lei que se encontra em preparação, a proposta de lei da rádio, está neste momento nos seguintes termos, dependendo um pouco da decisão do Parlamento sobre a proposta de lei, o decreto da Assembleia sobre o não pluralismo e a concentração, assim se farão os ajustamentos necessários antes de apresentar a proposta de lei à Assembleia da República. Finalmente, relativamente ao processo da televisão digital terrestre, o ponto da situação desde o passado mês de janeiro é o seguinte. Em relação aos multiplexers de televisão paga, portanto aos multiplexers B a F, como sabem, há um processo que se encontra pendente de decisão no Tribunal, que é a providência cautelar interposta pela candidatura preterida no concurso para atribuição da licença de utilização de frequências relativas à plataforma paga da televisão digital terrestre. E, portanto, esse processo ainda está pendente de decisão do Tribunal sobre o pedido de providência cautelar apresentado. Em relação ao processo relativo ao multiplexer A, isto é, à parte de sinal aberto, ele decorre. nos seguintes termos. A licença, a respectiva licença, foi emitida pelo ICP Anacom no dia 9 de dezembro de 2008. Essa licença determina que o serviço deve estar disponível a partir do até 31 de agosto deste ano. O operador titular da licença, que é a PT Telecom, já anunciou publicamente que iniciará o serviço no próximo dia 29 de abril de 2009. O Governo aprovou, entretanto, por resolução do Conselho de Ministros, a data para o fecho do sistema analógico. Essa data é 26 de abril de 2012, portanto, até 26 de abril de 2012, o processo de transição, de migração do sistema analógico para o sistema digital deve estar concluído. E isto significa que o período de simulcast será um período não inferior a 12 meses, visto que, nos termos da licença emitida, o novo serviço da televisão digital terrestre deve ser faseadamente aplicado a todo o território, de modo a abranger toda a população portuguesa até ao fim do ano de 2010. Portanto, estas são as datas com que nós trabalhamos no processo da televisão digital terrestre. Portanto, resumindo e recordando, do ponto de vista de obrigações contratuais, até ao fim de agosto de 2009, o serviço deve começar a estar disponível. Até ao fim de 2010 deve abranger toda a população do território português e até 26 de abril de 2012 deve ser fechado o sistema analógico, deve proceder-se, portanto, ao chamado switch off. A informação que temos, que é pública, é que o serviço começará a ser emitido daqui mais ou menos a mês e meio, um mês e uma semana, 29 de abril do corrente ano. Entretanto, o processo de transição está a ser acompanhado. Há um grupo de acompanhamento da migração para a televisão digital que funciona sob liderança do ICP Anacom. O facto de decorrer ainda em sede judicial a análise do pedido de providência cautelar interposto relativamente ao concurso para a plataforma paga da TDT não tem nenhuma consequência sobre este calendário. O fecho do sistema analógico é possível a partir do momento em que todos os portugueses disponham de acesso à televisão, aos operadores de televisão que emitem em sinal aberto. Portanto, o processo do switch off é independente do processo que decorre e decorrerá relativamente à plataforma paga, porque o que está em causa no concurso da TDT relativamente à plataforma paga é aumentar a concorrência no mercado da televisão por subscrição. O facto de a entidade reguladora para a comunicação social ter deliberado excluir as duas candidaturas apresentadas ao concurso para o quinto canal também não tem consequências diretas neste processo do switch off. O switch off é possível desde que esteja cumprida a obrigação por parte do operador de telecomunicações de garantir o transporte do sinal, portanto, a emissão dos atuais operadores em sinal aberto, RTP1, RTP2, SIC e TVI, e de um eventual novo operador que esteja em funcionamento até à data do switch off. Havendo depois, no espaço remanescente, a possibilidade de serem emitidas horas em alta definição e tendo também o operador de telecomunicações o direito, que consta da sua licença, de operar no espaço que ainda seja remanescente com serviços de outros serviços de comunicações eletrónicas. Era este ponto da situação, do ponto de vista das competências do Governo, eu gostava de fazer, porque é a atualização da informação que prestei à Comissão em janeiro passado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu tenho já a inscrição do Sr. Deputado... Não, o primeiro que me pediu a palavra foi o Sr. Deputado... Luís Campos Ferreira. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, quero agradecer a presença do Sr. Ministro nesta 12ª Comissão, as informações e a atualização da informação que nos trouxe, que é sempre bastante útil, embora sejam as questões, digamos, de normalidade, daquilo que é o evoluir, a dinâmica normal do trabalho do Ministério nesta área. Eu gostaria, Sr. Ministro, de lhe colocar algumas questões de uma forma muito direta, mas simpática, que é bom para começar. Então, a primeira coloca-se com a lei da concentração e do pluralismo. Percebi que o Sr. Ministro disse que o Governo estava a trabalhar no sentido de proporcionar algumas alterações à lei da concentração e do pluralismo, de forma a que ainda, durante esta legislatura, ela pudesse ser reapresentada à Assembleia. Era esta confirmação que eu queria, esta clarificação, se entendi bem, ou se me estou a precipitar naquilo que é, das conclusões que estou a tirar daquilo que o Sr. Ministro disse, porque é de todo importante saber até que ponto é que o Governo está disponível nesta matéria tão importante e que foi inclusivamente objeto de um veto presidencial, até que ponto o Governo está disponível para trabalhar aqui em conjunto com as outras forças políticas, de uma forma alargada, no sentido de se conseguir uma lei numa matéria tão importante num Estado de Direito Democrático como é esta, uma lei que seja, que tenha denominadores comuns entre as forças políticas, uma lei que seja considerada útil para o setor e que seja considerada, na realidade, uma lei do pluralismo e não uma lei de condicionamento da liberdade de imprensa. Por isso, esta é a primeira questão. Estão a trabalhar, o Governo está a trabalhar nesta matéria, mas de uma forma fechada, as alterações que pretende trazer são significativas, são alterações substanciais, ou, pelo contrário, são alterações de sumenos, pequenas alterações de forma a que a lei seja reapresentada. Só. Bom. A segunda questão, Sr. Ministro, pretende-se com exatamente o quinto canal. Sempre foi referido aqui, e o Sr. Ministro conhece bem a posição do Partido Social Democrata sobre o quinto canal, neste contexto económico em que o setor vive, e até parece que, de certa forma, comunga de algumas das nossas preocupações, dizendo ou aceitando a forte crise económica em que o setor está, e que não se deve só à crise internacional, deve-se também a mudanças de hábitos e outras questões de ordem sociológica que nos levaria a uma discussão mais profunda. Mas esta questão do quinto canal foi-nos sempre apresentada pelo Sr. Ministro como uma alavanca fortemente impulsionadora daquilo que seria a televisão digital terrestre. Ou seja, era uma mais-valia para a televisão digital terrestre. Quase que uma necessidade que a televisão digital terrestre tinha para penetrar com mais facilidade no mercado, para ser mais aceito e, de certa forma, para ter o retorno económico necessário. Esta situação que está criada pela entidade reguladora e que está criada dentro de uma lógica daquilo que é o quadro legal existente em Portugal, sobre isso as instituições devem funcionar e as autoridades competentes para julgar as coisas devem funcionar. Mas o que é certo é que nos parece que está aqui criada uma situação de dificuldade de haver uma resolução rápida relativamente à entrega do quinto canal. A pergunta que lhe coloco é se isto pode ou não comprometer aquilo que será ou que seria uma pretensão de entrada de sucesso no mercado da televisão, da distribuidora deste multiplex A, ou seja, porque vai entrar, muito provavelmente, mesmo considerando a data de agosto e não a data de abril, sem este plus, sem esta mais-valia, que ficará pendurada, sabe lá Deus até quando, mas de certeza que não acompanhará a televisão digital terrestre. Bom, a outra questão que lhe queria colocar, Sr. Ministro, é que, Sr. Ministro, enquanto Ministro, eu vou-lhe ser simpático, não é o Ministro que tutela a comunicação social, é o Ministro responsável pelas políticas do setor da comunicação social e comum consigo, que é sempre uma coisa bem mais simpática, esse casaco de peles fica dando-nos sempre um ar mais apresentável. O Sr. Ministro tem, ultimamente, tomado algumas posições de forte crítica em relação a alguns órgãos de comunicação social. Inclusivamente, acusando-os de terem uma postura de falta de pluralidade, uma postura antigovernamental, uma postura que não vai de acordo com aquilo que é os princípios fundamentais que devem presidir aos órgãos de comunicação social. A questão que lhe ponho aqui, Sr. Ministro, é se alguém que é responsável pelas políticas do setor deve ir, e perdão uma expressão, de tal forma ao osso destas questões e que fique marcado por opiniões tão adjetivantes, digamos assim, em relação a alguns órgãos de comunicação social. Se o ministro responsável pelas políticas para a comunicação social não se devia proteger mais e não devia ser mais light, digamos assim, neste tipo de matérias. Última questão, ou a penúltima questão, é que o Sr. Ministro, numa última entrevista que deu, que eu li com atenção e apreciei essencialmente a parte fotográfica, que é na realidade notável, disse que estava tudo bem na Lusa. Nós recebemos, penso que é exemplo de outros grupos parlamentares, uma carta do Conselho de Redação da Lusa, que diz exatamente o contrário, que está tudo mal, que está tudo muito mal. Bom, eu ainda não percebi, nem quero fazer aqui o papel de juiz, quem tem razão. A única coisa que eu sei é que não está tudo bem. E que esta é a agência noticiosa, é uma agência noticiosa que tem um papel fundamental naquilo que é o municiar de notícias, os meios, e é uma agência que trabalha praticamente em monopólio e tem uma forte componente estatal. Eu não sei quem tem razão ou quem deixa de ter razão. Não é sobre essa matéria que eu acho que esta comissão, o próprio, nos devemos pronunciar. O que devemos verificar é que não está tudo bem. Que está, se me permite a expressão, ainda uma barafunda. Não sei se o Sr. Ministro soube esta matéria, porque estamos a falar aqui de questões de gestão, não estamos a falar de questões editoriais. Se pretende, digamos, fazer aqui um papel quase que mediador ou um papel de pacificação daquilo que é a agência noticiosa, no sentido de toda a gente voltar a reganhar a confiança e esta agência reganhar a credibilidade que tão importante é. Última questão. Sr. Ministro, relativamente àquele assunto da Antena 1, o spot promocional, o Sr. Ministro disse o seguinte: não me pronuncio sobre questões editoriais. Quando questionado sobre o que achava, o que pensava do spot ou da promoção. Bom, em primeiro lugar, não acho que uma promoção seja uma questão editorial. para mim, uma promoção é um ato de gestão. É um ato de gestão que pretende criar uma imagem de determinada organização, determinada instituição, neste caso, de uma antena pública de rádio. É um ato de gestão, não é um ato editorial. Em segundo lugar, quer a gente queira, quer a gente não queira, de forma involuntária, acredito que de forma involuntária, mas acredito sinceramente. Não estou aqui a fazer, não me custa nada dizer isto. Acredito sinceramente que de forma involuntária esta estação pública, através desta promoção, praticou um ato, colocando uma mensagem no mercado, em que toma partido, toma parte, e toma parte do governo contra aqueles que, ao abrigo de um direito constitucional, se usam, digamos, este direito de manifestação. É involuntária, acredito, acredito sinceramente, mas toma parte. Toma parte. E não toma parte através de um ato editorial. Toma parte através de um ato de gestão. Porque estamos a falar de uma promoção. E eu acho que, quando toca atos de gestão, devemos ter outro papel, ou seja, eu conheço bem a lei. Aqui, quem é responsável, o acionista, que é o Estado, deve ter outro papel. E se não fosse um ato de gestão, uma promoção, se fosse um ato editorial, como se explicaria que o Sr. Ministro, a quando da sua última entrevista à RTP, se não estou em erro, ao programa chamado Grande Entrevista, tivesse colocado como ponto de honra, e não faço juízos de valor sobre isso, porque eu também, entre parênteses, não simpatizei em particular com aquela promoção, mas se não fosse um ato de gestão, a promoção, se fosse um ato editorial, como é que se entenderia que o Sr. Ministro, ao ir a esse programa, à Grande Entrevista, colocasse como ponto de honra a necessidade de um pedido de desculpas sobre a promoção que tinham feito do programa? Ou seja, se o Sr. Ministro não considera isto um ato de gestão, esteve há um mês atrás, sensivelmente, pouco mais, a pedir à televisão pública que lhe pedisse desculpas por um ato editorial que praticou em relação a si. Como eu sei inteiramente que o Sr. Ministro seria incapaz de fazer uma coisa dessas, não lhe passaria pela cabeça fazer uma coisa dessas, concluo que, para si, Sr. Ministro, isto que aconteceu na Antena 1 não é um ato editorial, é um ato de gestão. Se enquanto ato de gestão, que coloca uma mensagem cá fora, que, como lhe digo, involuntariamente acaba por tomar partido de uma parte contra a outra, e vem no seguimento até de coisas aborrecidas, que é virar os portugueses uns contra os outros, os que fazem manifestação contra aqueles que não fazem, o Sr. Ministro pensa que... nem lhe pergunto se pensa em intervir. Não. Já sei o que é que me vai responder, e eu chuto rematar para a defesa, também não gostaria. Mas gostaria de ouvir sinceramente, e dentro daquilo que é até a sua boa oratória, o seu bom sentido de humor e a sua grande capacidade de análise, o que é que acha deste ato de gestão da Antena 1? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Campos Ferreira. Sr. Deputado Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro. Sr. Ministro, eu, sendo tão direto, mas admito que não tão simpático como o Sr. Deputado Luís Campos Ferreira, também não vamos chegar aqui a adjetivos como malhar e a palavras como malhar, não quero deixar de lhe dizer, Sr. Ministro, não queria estar a adjetivar, Sr. Ministro. É um verbo, no caso. No caso é um verbo, Sr. Ministro. Também não quero estar aqui a fazer essa promoção. Mas, Sr. Ministro, eu tenho de dizer uma coisa com toda a frontalidade, que é o seguinte. Como é óbvio, o Sr. Ministro escolhe os temas sobre os quais vem falar a Assembleia. Nem sequer está isso em causa, Sr. Ministro. Mas, no dia em que nós abrimos um novo plenário e em que eu ouvi dizer que há uma luz azul que supostamente mantém os deputados acordados nas horas mais difíceis, eu, Sr. Ministro, com bonomia, diria que se calhar era bom pôr no seu gabinete uma dessas luzes azuis, Sr. Ministro. Porque, quando nós consideramos que estão a passar coisas extremamente graves na área da comunicação social, diretamente sobre a sua tutela, e o Sr. Ministro nada diz sobre isso, Sr. Ministro, parece-me que o Sr. Ministro está, desculpe uma expressão, um pouco adormecido face a um conjunto de problemas que hoje estão a passar. Primeiro problema, Sr. Ministro, Esta semana, descobrimos, a semana passada, e está a dar uma polémica bastante grande, que a entidade reguladora da comunicação social excluiu e manteve a exclusão dos dois concorrentes ao concurso do 5º canal. Isto vai levantar um problema sobre o qual o Governo ainda não se pronunciou, que é o que é que vai acontecer, se vai existir um novo concurso, quais é que serão os critérios do novo concurso, se o novo concurso terá ou não terá em atenção as questões relativas ao cenário económico nacional e internacional. Segunda questão, sobre a qual o Sr. Ministro não falou. Eu lembro-me quando o Sr. Ministro, numa conferência pública, numa exposição pública, falava sobre o advento da TVT, justificou a lógica de um 5º canal generalista exatamente como uma promoção da televisão digital terrestre. Para si e para o Governo, a grande vantagem de um 5º canal era servir de chamariz, entre aspas, como é óbvio, para que as pessoas pudessem migrar mais facilmente para a televisão digital terrestre. A verdade é que, neste momento, o projeto do 5º canal está posto em causa, nomeadamente a nível dos seus prazos, e o Governo continua sem falar, sem dizer a consequência que isso tem perante a TDT, perante os prazos com os quais o Sr. Ministro hoje se compromete de novo. Há uma coisa que eu não percebo, Sr. Ministro. Se há uns meses atrás o 5º canal era tão importante para ajudar as pessoas a migrarem para a TDT, neste momento o projeto do 5º canal está posto em causa e isso não tem consequências sobre a TDT. Isto não faz sentido, Sr. Ministro. Sinceramente não faz sentido. E gostava de ouvir o Sr. Ministro a pronunciar-se sobre esta questão. Segunda matéria em que também há uma derrota do Governo, porque o primeiro derrotado da exclusão destes dois concorrentes ao 5º canal é o Governo. A primeira derrota política que o Governo, o primeiro derrotado é exatamente o Governo da exclusão destes dois concorrentes, porque todos nós lembramos que o Governo, num exercício de algum autismo político, anunciou o 5º canal como sendo algo absolutamente essencial, algo necessário, algo sobre o qual o mercado exigia a sua persecução. Segunda nota, que também é uma derrota política do Governo. É, obviamente, falo, obviamente, do caso da lei do pluralismo e da não concentração dos meios de comunicação social. Eu gostava de ouvir o Sr. Ministro sobre três aspectos específicos. Primeiro aspecto específico. Diz o Sr. Presidente da República, e eu passo a citar a mensagem que enviou, enviou à Assembleia da República, que as matérias atinentes à liberdade de informação devam politicamente ser objeto de um consenso interpartidário e plural, o que não aconteceu no presente caso, justificando-se assim um esforço adicional para alcançar tal desidrato. Fim de citação. Eu gostava de ouvir o Sr. Ministro sobre estas palavras da mensagem do Sr. Presidente da República, porque todos nós vimos ainda ontem que a vontade do Partido Socialista é fazer uns pequeníssimos acertos e, no dia 15 de Abril, voltar a apresentar ou a tentar confirmar o diploma que foi vetado pelo Sr. Presidente da República. E o que eu gostava de perguntar muito especificamente, está o Governo ou não disposto para tentar alcançar este desiderato de ter um consenso mais alargado? Segunda questão, exatamente também sobre a lei do pluralismo e não concentração. Diz também o Sr. Presidente da República, e eu gostava de ouvir o Sr. Ministro sobre isto, que não parece existir entre nós um déficit de pluralismo que justifique a premência de um diploma desta natureza. O Sr. Ministro já ouviu muitas vezes dizer que temos uma inconstitucionalidade por omissão há muitos anos, é importante, é urgente resolver isto. Mas agora a questão que está aqui por base, Sr. Ministro, é de saber se, no entendimento do Governo, há ou não um perigo para o pluralismo da comunicação social que justifique uma lei que, também, de acordo com o Sr. Presidente da República, contém precariedades. Uma das precariedades, ou duas precariedades que o Sr. Presidente da República levanta, foram exatamente levantadas pelo CDS nesta comissão. Uma prende-se com a divergência entre o artigo 21 e o artigo 20 da lei, nomeadamente na salvaguarda da aplicação do direito comunitário. No artigo 21 é possível que se remeta para normas do direito comunitário, não é possível no artigo 20. O Sr. Presidente da República fala deste aspecto. É uma das matérias que o Governo vai corrigir, sim ou não. Segunda nota também muito importante. O Sr. Presidente da República levanta muitas dúvidas sobre a questão de o Estado não poder ter meios de comunicação social fora daqueles que têm um escopo e um âmbito claramente constitucional, RDP e RTP. Essa norma foi uma norma muito questionada por muitas bancadas, nomeadamente para a bancada do CDS. Eu gostava de saber se o Governo se vai manter intransigente nessa matéria ou não. Pergunto-lhe assim, dirigindo ao Governo, porque, objetivamente, o Sr. Ministro é o autor material desta lei, ainda que, obviamente, o vá fazer certamente com a anuência e a concordância do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Mas, tanto perante o autor material da lei que averbou uma derrota, gostava de lhe perguntar diretamente. Terceira e último tema para terminar a minha intervenção. Já que foi falado hoje, Sr. Ministro, sobre o anúncio da Antena 1. O Sr. Ministro responde dizendo que não entra em critérios editoriais, não se quer pronunciar sobre matérias editoriais. A verdade é que o Governo é o acionista, no caso, é o único acionista, o Estado é o único acionista da RTP e da RDP. E eu gostava de saber, Sr. Ministro, se como acionista, na próxima Assembleia Geral, o Estado vai ou não vai levantar esta questão. Mas, gostava de saber, Sr. Ministro, como acionista, perguntando ao acionista, quanto é que custou à RDP a adjudicação e a produção desta campanha? Nós estamos a falar de dinheiros que são dinheiros dos contribuintes. E, portanto, eu gostava de saber quanto é que especificamente custou quer a agência publicitária, quer a produção, quer a emissão deste spot publicitário da Antena 1, que foi retirado porque toda a gente reconheceu que não fazia sentido e era claramente atentatório contra um direito, que é um direito constitucional, que é o direito de manifestação. Muito obrigado, Sr. Presidente, e espero ter cumprido religiosamente o meu tempo.
Esperar outra coisa, com a sugestão se cumprisse religiosamente o seu tempo, naturalmente.
Já foi.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Farei todos os esforços para cumprir o tempo.
O aviso de Vossa Excelência que não vai cumprir.
Mas o esforço não é regateado, mesmo que seja um esforço humano e não mais do que isso. Não será sobrenatural, seguramente. Começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Ministro. Há algumas questões que da parte do PCP temos para colocar nesta reunião têm a ver com assuntos que já foram aqui abordados. Há uma questão que surge inclusivamente logo ao início da intervenção do Sr. Ministro Santos Silva, que considerou, aliás, como o acontecimento mais relevante deste período, desde a última reunião, a entrada em funcionamento da TV24, eu gostava de destacar dentro dessa questão concreta, desse acontecimento, aquilo que eu diria que é particularmente relevante, que é o facto de um dos comentadores ser exatamente o Sr. Ministro, nada menos que o Ministro responsável pela telecomunicação social. Penso, se não estou em erro, e se a memória não me falha, que é uma situação inédita, penso que inaugura-se um novo capítulo, termos um ministro comentador permanente, e ainda ontem o vi, esteve muito bem, penso que é uma situação nova, mas gostaria de lhe perguntar, do ponto de vista do Governo e do ponto de vista do Sr. Ministro, se esta participação, seja em debates periódicos, regulares, de canais de televisão, de outros órgãos de comunicação social, esta colaboração de ministros comentadores, se o Sr. Ministro considera que há aqui algum problema do ponto de vista da ética política, ou se é uma situação absolutamente irrelevante e sem algum problema. Gostava de ouvir a sua opinião sobre isto, independentemente de outras reflexões que possamos depois vir a fazer. O Sr. Ministro mencionou também na sua intervenção o ponto de situação atual sobre os apoios à imprensa regional, as medidas de incentivo à leitura, etc., e falou concretamente do ponto atual em que se conclui nesta fase o processo de transição para o novo regime, que é a legislação adotada e aprovada pelo Governo, define relativamente, digamos assim, à redução muito forte da taxa de comparticipação por parte do Estado à imprensa regional. Ora, todos sabemos que neste contexto económico e social, uma crise muito grave que afeta a nossa população, o nosso país, a situação é verdadeiramente dramática para este setor, porque se grandes empresas vêm fazer soar as campainhas de alarme sobre o momento económico e as suas situações económico-financeiras, estamos aqui neste caso perante centenas ou milhares de micro e pequenas empresas confrontadas com problemas verdadeiramente aflitivos. Bom, e nesse contexto o Governo apenas diz que conclui-se o processo de transição para o novo regime, as coisas acontecem como estavam previstas. Aquilo que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, é se da parte do Governo existe ou não alguma consideração ou alguma possibilidade admitida do ponto de vista de resposta política e de resposta de medidas concretas por parte do Governo, quanto mais não seja de fazer reconsiderar e de reavaliar este processo, no sentido, nomeadamente, de que neste contexto possa haver uma resposta diferente desta insensibilidade, que eu penso que é o termo, não é ofensivo, é exatamente aquilo que se tem vindo a verificar relativamente ao apoio concreto às publicações da imprensa regional que vivem dificuldades tremendas. Por outro lado, terceira questão, também ainda o problema da televisão digital terrestre. Já foi aqui várias vezes abordada a afirmação que o Sr. Ministro tinha feito relativamente ao caráter essencial para o lançamento da televisão digital terrestre sobre o lançamento do 5º canal. Eu diria, como temos dito desde o princípio, que o decisivo mesmo para a adesão das pessoas à televisão digital é o facto da analógica desaparecer. A partir do momento em que não existe a outra, esta passa a ser a única e passa a ser naturalmente muito atrativa. O problema, de facto, é a acessibilidade e a cobertura e o acesso das populações a essa televisão digital terrestre. A partir do momento em que aconteça o tal switch-off, que o Sr. Ministro mencionou e, de facto, está na resolução do Conselho de Ministros, salvo erro, que foi publicada a semana passada, no Diário da República. Ora bem, mas o que não tem sido abordado, e o Sr. Ministro também nada referiu, é exatamente sobre a concessão deste sistema do ponto de vista da sua organização e do seu conteúdo. Nomeadamente, desde já, no que diz respeito a esse período de simulcast que vai desde finais de 2010 até ao switch-off em 2013, salvo erro, 26 de abril de 2012. A concessão deste multiplex, portanto, deste pacote de canais de sinal aberto, baseava-se exatamente, tendo em conta o espectro radioelétrico disponível, na criação de um 5º canal e depois no espaço sobrante para emissões simultâneas de alta definição por parte dos outros operadores. A partir do momento em que tudo se torna uma interrogação muito forte sobre, para não dizer mais, sobre o futuro desta perspectiva do 5º canal, a própria concepção deste multiplexer, a organização da entrada em funcionamento da televisão digital terrestre, da parte do Governo e da parte da visão que o Governo tem para este dossiê, fica tudo na mesma. É uma pergunta concreta que eu gostava de colocar. Para o Governo, existe ou não alguma consequência concreta que o Governo retire para este processo em relação ao que tem vindo a acontecer em termos dos processos de candidatura para este multiplexer, portanto, para este pacote de canais em sinal aberto em termos de televisão digital terrestre. Gostava de acrescentar relativamente uma quarta questão neste aspecto que foi aqui colocado sobre esta autopromoção da RDP, ou esta promoção da RDP no spot televisivo. Nós estamos, de facto, perante situações diferentes quando se trata de normas deontológicas do jornalismo. E o Sr. Ministro, se não me engano, eu estou-me a referir à autopromoção da entrevista com o Sr. Ministro, que o Sr. Ministro verberou e criticou durante a própria entrevista. E, se bem me lembro, o Sr. Ministro mencionou a crítica, baseou a sua crítica fundamentalmente no facto de se terem sobreposto as suas frases e as suas afirmações, que eram apenas áudio, não existiam imagens, se não me engano, sobre imagens que estavam a passar daqui do debate no plenário da Assembleia da República. E foi, essencialmente, esse o seu ponto na crítica e na denúncia quanto a esta montagem de som e de imagem que, no seu entender, e não vamos agora discutir muito isso, havia aqui uma violação de normas de ética e de deontologia do ponto de vista jornalístico. Neste caso concreto, nesta situação, estamos perante dois casos, duas vertentes do mesmo problema. É que, por um lado, estamos perante o conteúdo, digamos assim, o texto, o guião deste spot é verdadeiramente lamentável, é indigno. Transmite uma perspectiva que a qualidade da democracia do nosso país dispensa perfeitamente e merece que seja rejeitado e repudiado este tipo de abordagens relativamente a qualquer spot publicitário ou promocional. É particularmente grave que seja emitido e que seja promovido no quadro de uma estação de serviço público e, desse ponto de vista, estamos perante um ato de gestão, porque é uma decisão de comunicação, de marketing, digamos assim, de promoção, e aqui coloca-se o problema de seja quem for, inclusive até que fosse um ator, até que fosse uma outra pessoa qualquer que tivesse a dar a sua voz, ou a sua imagem, ou o seu nome a associar-se a este tipo de promoção. A segunda vertente do problema é, mesmo que a lei seja respeitada desse ponto de vista, não há aqui uma ilegalidade, não é esse o meu ponto, mas a segunda vertente deste problema é a estação de serviço público mobilizar para este spot uma jornalista. Um jornalista, alguém que é profissional de comunicação social, que é jornalista desta estação e que, neste contexto, devia ter, de facto, apesar de haver uma alteração no Estatuto do Jornalista que admite agora a participação de jornalistas em autopromoções, portanto, não há incompatibilidade, existe spots publicitários, mas não com autopromoções, mas depois há aqui este terreno, digamos assim, pouco seguro quando se envolve jornalistas em autopromoções, em spots promocionais ou publicitários, e esta é a segunda questão. E se houvesse aqui questões de critérios jornalísticos, podia ser por aí, mas não é esse o problema. Estamos perante uma opção de uma estação de serviço público relativamente a um spot cujo conteúdo é verdadeiramente lamentável, e penso que essa é uma questão que não suscita qualquer discordância, seguramente. Último ponto, última questão, não foi aqui abordada pelo Sr. Ministro, nem por ninguém. Esta semana nós tivemos uma reunião com representantes dos trabalhadores do Grupo Control Invest, trabalhadores do TN, do JN, do jogo, 24 horas. Estamos perante um processo de despedimento coletivo de 120 trabalhadores, entre jornalistas, repórteres fotográficos, gráficos, trabalhadores técnicos e administrativos. Há aqui, de facto, uma situação que merece que nesta reunião o Sr. Ministro diga alguma coisa. Eu, para abreviar e para terminar rapidamente, deixo apenas estas duas notas. Estamos a falar de uma empresa, de um grupo de empresas, nomeadamente na Global Notícias, que apresenta ano após ano resultados operacionais positivos, tal como o Sr. Ministro valorizou relativamente às empresas que tutela. Também aqui existem resultados operacionais positivos ano após ano. Portanto, o contexto que depende da empresa ou que está diretamente relacionado com a atuação da empresa e com a sua prestação é positivo e não justifica este tipo de medidas claramente. Por outro lado, existe aqui, e segundo o testemunho que nos foi dado, um processo em que há admissão de colaboradores, trabalho permanente que é prestado por colaboradores não permanentes, ao mesmo tempo, ou praticamente ao mesmo tempo, em que se decide e prepara esta medida de despedimentos. E, por outro lado, num contexto em que devemos olhar para trás, devemos lembrar o processo de aquisição destes órgãos de comunicação social por parte do Sr. Joaquim Oliveira, em que foi assumido, nomeadamente, junto do Estado e da autoridade Estado português, naquele caso por via da então Autoridade da Organização Social, a estabilidade dos quadros de pessoal e a estabilidade do emprego, digamos assim, entre outros compromissos que foram assumidos quando dessa operação de aquisição. E, portanto, no limite estaríamos aqui perante um desafio à própria autoridade do Estado, em que há um compromisso assumido e que, no entanto, desta forma absolutamente inaceitável, se promove este despedimento coletivo numa fase em que entram colaboradores precários, em que se faz a fusão e a concentração até de praticamente de redações, e esta é uma questão que resulta diretamente das opções políticas e inclusive até legislativas da parte deste governo nas decisões que tem vindo a tomar nesta legislatura. E eu gostava que, de facto, alguma palavra fosse dita pelo Sr. Ministro neste contexto. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela segurança.
Nada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Alves de Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro. Eu vou procurar cingir-me ao tempo que me é destinado e certamente vou cumprir esse propósito de
falar
pouco tempo.
Alguém
cumpra. Serei eu, certamente, pelo menos o primeiro. Tenho dois temas para questionar o Sr. Ministro. O primeiro tem a ver com o quinto canal. Eu creio que o quinto canal, de facto, era decisivo para a migração, para o êxito da migração rápida para a televisão digital terrestre. Mas não apenas, penso que o quinto canal tinha e tem uma importância decisiva para o pluralismo, para o desenvolvimento da indústria audiovisual e também, naturalmente, como disse, para o êxito da migração e para a diferenciação em relação às outras plataformas. E nomeadamente para atrair consumidores. Aliás, eu queria sublinhar um facto, ou dois factos nesta matéria. O primeiro, de que com a televisão digital terrestre nós teremos em condições de ter, pela primeira vez no nosso país, três plataformas pagas em concorrência: a plataforma do cabo, a plataforma da IPTV e a plataforma da televisão digital terrestre. Penso que isso é um fator assinalável, tendo em conta a situação que tínhamos no passado, mas o objeto da minha questão tem a ver com o facto da reprovação pela entidade reguladora das duas candidaturas vir atrasar, digamos, esta abertura do quinto canal, o que pode pôr em causa, de facto, o êxito da transição para a televisão digital. A pergunta tem a ver com o seguinte: se o atraso inerente a esta situação leva o Governo a questionar o acerto da decisão de colocar o quinto canal como uma das formas de atração, de diferenciação em relação à plataforma analógica. Eu queria, aliás, sublinhar, e penso que é sempre bom que, nomeadamente, o PSD ouça esta argumentação, que não conheço o país na Europa em que a oferta da televisão digital terrestre não seja claramente diferenciada da televisão analógica, da oferta analógica. Em alguns países, como é o caso da Itália, da Alemanha, da Grã-Bretanha, através da criação pelo serviço público de canais temáticos, sobretudo através de canais temáticos, do serviço público, mas também de operadores privados, noutros países, com um enfoque, com um caráter mais privilegiado para novos operadores privados. A segunda questão tem a ver com o anúncio. Começo por dizer que considero o anúncio infeliz e ele não deveria, de facto, ter sido divulgado pelo operador público. Mas, ao mesmo tempo que penso que esse anúncio é infeliz, isso confere-me talvez mais legitimidade para dizer o seguinte: que me espanta o apego com que a oposição, com que alguns partidos da oposição se agarram a este episódio infeliz e o repetem sistematicamente, empolando as consequências de uma frase que é, mesmo que infeliz, é uma frase correntemente utilizada. Todos nós ouvimos, infelizmente, muita gente dizer aquilo que foi ali reproduzido. Isso não iliba de culpa quem fabricou o anúncio. Mas sublinho que a única crítica que nos últimos tempos foi feita à informação da RTP e da RDP acaba por ser o anúncio, que ao mesmo tempo existe, emblemático em relação à independência da televisão e da rádio públicas. Mas a razão de ser da minha pergunta tem a ver com o seguinte, e se eu estivesse no plenário e pudesse utilizar os novos ecrãs, eu colocaria em letras suficientemente visíveis uma frase do Sr. Deputado Luís Campos Ferreira, que diz o seguinte, isto são declarações da agência Lusa, a tutela da Antena 1, rádio paga pelos contribuintes, deve tomar uma atitude digna e só uma, demitir os responsáveis que puseram o anúncio. E eu pergunto ao Sr. Ministro se considera que, que os estatutos da empresa pública, da RTP, lhe permitem demitir ou dar instruções no sentido da demissão de quem quer que seja neste responsável por conteúdos, como se trata visivelmente da proposta do senhor Deputado Campos Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ramos de Carvalho. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço todas as questões colocadas e tentarei responder a cada uma delas. E começo por esclarecer um equívoco de comunicação. A culpa terá sido certamente a minha, mas eu não disse que o Governo estava a ponderar a necessidade de introduzir alterações ao decreto da Assembleia relativamente ao pluralismo e à não concentração. Aliás, o Governo não pode fazê-lo, visto que é um decreto da Assembleia da República, só os grupos parlamentares têm o poder de apresentar propostas, de confirmar ou de alterar. O que eu estava a dizer é que, no processo de preparação da lei da rádio, tinha que ter em conta as decisões da Assembleia da República sobre a lei do pluralismo e da não concentração. Porquê? Porque a atual lei da rádio tem dois preceitos que foram revogados, que são revogados pelo decreto da Assembleia da República, aquele que determina que nenhuma pessoa singular pode participar na propriedade de mais de 5 operadores, pode ter propriedade de mais de 5 operadores de rádio, e um outro preceito semelhante sobre percentagens de participação, e, portanto, dependendo da conclusão do processo legislativo relativo ao pluralismo e à concentração, e esses preceitos serão ou não retirados da atual lei da rádio. Portanto, gostaria de ser claro sobre isso. Eu não disse que o Governo ponderaria alterações relativamente à lei do pluralismo e da não concentração. O que eu fiz foi tentar dar informações sobre o processo de elaboração da proposta de lei da rádio, o qual também, em parte, depende da conclusão do processo relativo à legislação sobre pluralismo e não concentração. O segundo ponto é relativamente à questão de saber qual é a minha legitimidade para me pronunciar sobre a comunicação social, sobre órgãos de comunicação social, noutra qualidade que não a qualidade de ministro responsável pelas políticas públicas para a comunicação social. Porque é que eu não me protejo neste domínio? E se o Sr. Deputado Campos Ferreira e o Sr. Deputado Bruno Dias me permitem, associaria a esta a questão relativa à minha participação como protagonista de um debate regular num canal de informação que se chama TVI24. Porque as duas questões são da mesma natureza. Eu sei. Então responderei uma por uma.
Pode responder por só um período.
Ok. Em primeiro lugar, eu devo comunicar que me considero titular de todos os meus direitos, liberdade de expressão, participação política, participação em partidos políticos, liberdade de associação e todos os demais direitos que fazem parte da minha cidadania. E, portanto, o facto de eu ser ministro deste governo não me diminui na minha capacidade de ser, por exemplo, dirigente nacional do partido a que pertenço, e de, nessa qualidade, participar regularmente em debates políticos, incluindo quando o tema desses debates políticos é também a comunicação social. E julgo, aliás, que tenho sido suficientemente escrupuloso ao longo destes 4 anos nesta minha posição para que ela não suscite dúvidas sobre a ninguém. pela mesmíssima razão que sempre me recusei e recuso a discutir, por exemplo, questões editoriais dos órgãos de serviço público, respeitando a independência desses órgãos face ao seu proprietário e face ao poder político, da mesma forma, considero-me investido todos os meus direitos de expressão, de apreciação, de debate político, incluindo quando os temas em discussão são os temas relativos à comunicação social ou à participação de órgãos de comunicação social em operações de natureza política. E, portanto, tenho a comunicar à Comissão Parlamentar, o que eu julgo, a Comissão Parlamentar, toda ela esperaria, é que me manterei nesta posição. Julgo, aliás, que esta é a única posição consentânea com os meus direitos e deveres constitucionais. Devo dizer que, ao contrário do que disse o deputado Campos Ferreira, a minha crítica a alguns órgãos de comunicação social não é à sua postura antigovernamental. A postura antigovernamental, a orientação editorial contra um governo, qualquer que ele seja, é um direito de órgãos de comunicação social que não são licenciados, isto é, órgãos de comunicação social que, para existirem, não se servem do uso de um bem público que lhe foi atribuído em condições de concurso e com certas obrigações. Aliás, a tradição anglo-saxónica e de outros países europeus, de democracias mais maduras e consolidadas do que a nossa, é mesmo a tradição de haver diferentes orientações editoriais. E diferentes orientações editoriais, também de natureza política, nos órgãos de imprensa. Portanto, não tenho nenhum problema em relação a isto. O que eu digo, e repito, aqui, se me quiserem ouvir também nessa qualidade, é que me parece que todos aqueles que queiram participar no debate político-eleitoral que estará em curso em 2009 em Portugal, devem ter plena consciência de que o estão a fazer. Não devem disfarçá-lo e devem assumir as consequências de participar nesse debate. As consequências de participar nesse debate é, da mesma forma que têm o direito de criticar, têm também o direito de ser criticados. Também não me parece que me deva conter, por ser ministro com responsabilidades na área da comunicação social, nas minhas apreciações cívicas e políticas sobre a forma como são ou não cumpridas as obrigações de lei e contrato e licença, consoante os casos, ou as obrigações de ética e de deontologia profissional. Aliás, estou muito à vontade para fazê-lo, justamente porque todas as e todos os senhores deputados sabem que, quando se trata de matérias nas quais pudesse estar em causa o facto de eu ser um dos representantes do acionista-Estado na relação de propriedade que o acionista-Estado tem com as empresas públicas que são titulares, proprietárias dos órgãos de comunicação social de serviço público, sempre que se coloca a questão nesse domínio, a minha posição, que é a posição que me levou a propor uma nova lei que foi aprovada nesta Assembleia da República, que tornou isso claro do ponto de vista normativo, a minha posição é: quem intervém sobre essas matérias é a entidade reguladora, o Conselho de Administração de cada uma das empresas tem a responsabilidade de fazer cumprir quer o contrato de concessão, quer as deliberações da entidade reguladora, e o acionista cá está para avaliar a atividade dos Conselhos de Administração. E, portanto, eu estou tanto mais à vontade para me pronunciar publicamente, sempre que entender necessário, sobre as condições, por exemplo, de respeito pela ética e deontologia profissional e pelas regras legais, designadamente no jornalismo, como noutras áreas, quanto é claro para todos, ou deveria ser claro para todos, que eu respeito escrupulosamente a independência de todos os órgãos de comunicação social face ao poder político e, em particular, a independência dos órgãos de serviço público face ao governo e à administração pública. E, por isso, julgo que as minhas apreciações críticas ou favoráveis sobre qualquer domínio da vida nacional não devem ter uma cláusula de impedimento relativa a esse domínio da vida social, que é a comunicação social e a sua relação com o debate democrático. Quanto à minha participação num canal de informação, eu devo dizer que não sou ministro comentador, nem sei o que seja isso, eu sou ministro de Assuntos Parlamentares no Governo. E nesse canal de informação também não sou comentador. Aliás, se o Sr. Deputado tiver a bondade de ver 2 minutos que seja esse programa, verificará que nem eu, nem o Dr. Moraes Sarmento, que faz o favor de me aturar nesse programa, fazemos comentário. Não, nós debatemos vivamente, aliás, um com o outro, eu em representação do Partido Socialista e ele em representação do Partido Social Democrata. Uma representação que não é, digamos assim, orgânica, não funcionamos ali como porta-vozes, quer um quer outro partido tem os seus porta-vozes, mas é aquilo para que eu fui convidado, foi mesmo um debate político entre duas áreas políticas e participo nesse debate, como aliás tenho participado noutros. Não vejo que questão é que isso possa colocar e peço encarecidamente aos senhores deputados que não queiram colocar aqui nenhuma questão de limitação dos meus direitos cívicos e políticos. Quanto à questão da Lusa, a apreciação que eu fiz na entrevista diz respeito à gestão da empresa pública, que me parece ter resultados positivos, e com isso limito-me a verificar o seguinte facto. A Lusa passou de resultados líquidos negativos em 2003, na ordem dos 5 milhões de euros, para resultados positivos logo em 2004, mantendo esses resultados líquidos positivos em 2005, 2006, 2007, 2008 e prevendo-se, sendo o objetivo também, novamente resultados líquidos positivos em 2009. Isso deve-se a várias administrações da empresa e eu acho que tenho o dever de realçar esse facto. Quanto às questões editoriais internas à Agência Lusa, a Comissão Parlamentar, sempre que entender, poderá convocar os responsáveis por essas questões, em particular o diretor de informação. Ou o diretor, no caso, acho que é um diretor de informação. Do ponto de vista do acionista, a questão é totalmente clara. A Lusa, a RTP e a RDP têm a obrigação de respeitar escrupulosamente a Constituição e a lei. 2, tem a obrigação de respeitar escrupulosamente as recomendações e deliberações e decisões que lhes sejam dirigidas pela entidade reguladora, a quem compete zelar pela independência dos órgãos de serviço público face ao poder político e também pelo cumprimento das obrigações legais, designadamente de isenção, pluralismo, diversidade, rigor, etc. E, portanto, e o Conselho de Administração de cada uma dessas empresas tem, à luz da lei, a obrigação de garantir o cumprimento do contrato de concessão e da lei. É assim que isto funciona. Portanto, se houver alguma recomendação da entidade reguladora que não tenha sido cumprida pelos diretores de conteúdos da RTP ou da RDP ou pelo diretor de informação da Lusa e o Conselho de Administração respectivo não tenha atuado de forma a garantir esse cumprimento, o acionista pode ser interpelado. Pode ser interpelado no sentido de verificar se o Conselho de Administração respectivo está ou não cumprir as obrigações que a lei lhe comete. Mas não compete ao Ministro dos Assuntos Parlamentares decidir caso a caso se este anúncio cumpre, se aquele anúncio não cumpre, se este programa de informação cumpre, se aquele programa de informação não cumpre, se este programa de entretenimento cumpre ou se aquele programa de entretenimento não cumpre. E no dia em que nós aceitarmos isto, aceitaremos que o poder político possa intervir diretamente sobre os conteúdos da televisão. E comigo não contam para isso. Podem contar com outros, comigo não conta. Eu nunca fiz questão de que terminasse um programa de televisão de que eu não gostava, como fez o meu predecessor. Nunca fiz questão, estou-me a referir ao programa que acontece no segundo canal, nunca presumi que fosse meu direito intervir em questões editoriais das empresas, responde aos senhores deputados da mesma forma que respondi aos jornalistas que lhe fizeram essa pergunta, e há uma forma muito simples de saber se eu estou a falar verdade ou não quando digo isto, que é perguntar aos vários diretores de informação, diretores de conteúdos que têm passado por estas empresas públicas. Basta perguntar-lhes a eles se alguma vez eu tentei intervir em qualquer questão editorial. Agora, eu não abdico dos meus direitos e não pactuo e aconselho vivamente todas e todos os senhores deputados a fazerem o mesmo que eu. Não pactuo com nenhuma tentativa de violar um qualquer direito que me assista. Designadamente, uma tentativa que me pareceu e me parece uma tentativa grosseira, indigna, que é de fingir ou de fazer crer a meu propósito algo que é falso. Porque é falso que eu alguma vez tenha usado a expressão que a promoção do programa Grande Entrevista me atribuiu num discurso parlamentar. Porque eu sei muito bem o que são níveis de língua. E, aliás, noto que os senhores deputados agora usam muito uma expressão, que é um verbo, que eu acho que é inadequado ao registro parlamentar. Da mesma forma que os seus deputados não usam em reuniões dos seus partidos as expressões que certamente usarão no descanso de suas casas. Portanto, os níveis de língua são muito importantes. E, aliás, devo dizer, tenho tentado fazer essa pedagogia, que é uma pedagogia que me parece muito importante. Em primeiro lugar, é perceber bem que uma coisa é o sentido literal e outra coisa é o sentido figurado na língua portuguesa. E uma coisa ainda mais importante que essa são os níveis de língua. E, portanto, não me parece, aliás, muito curial, em toda a minha opinião pessoal, a utilização de certas expressões de natureza, como dizem os gramáticos, plebista, sem ofensa, para o terceiro Estado anterior à Revolução Francesa, num registro do debate parlamentar. E, por isso mesmo, é que reagi com a veemência que me assiste a uma manipulação grosseira. Agora, senhores deputados, eu não faço as coisas, nem reajo, nem debato, senão em campo aberto. Em campo aberto. E, portanto, quando a questão me foi colocada, eu suscitei esse problema. Aliás, também, devo dizer, a compreensão da língua portuguesa às vezes não é assim muito evidente. Quando eu usei nesse programa a expressão e espero não sair daqui sem que me seja pedido desculpas, limitei-me a formular uma expectativa e não a formular uma exigência. Devo dizer, aliás, que saí da RTP sem que, antes de acontecer qualquer coisa, e depois até tive que reentrar para... portanto, não fiz depender a minha saída da empresa de qualquer manifestação, e considero, aliás, o caso totalmente encerrado. Mas é um ponto que eu acho também de pedagogia cívica que é a nossa responsabilidade, que é defender o nosso direito a coisas tão simples e tão protegidas constitucionalmente como o direito à imagem e o direito à palavra dita. Eu não contesto, nunca contestei, nem contestarei, que se reproduza sequer ad nauseam a expressão que eu usei numa reunião do meu partido. Contesto e contestarei sempre que se queira manipular, julgo que não deliberadamente, a opinião pública, fazendo sugerir que eu disse o que não disse no Parlamento. Isso é que não me parece muito cordial. Aliás, devo dizer, porque o Sr. Deputado Mota Soares referiu-se a isto, que também me parece de mau gosto. Nem consigo compreender, enquanto Ministro de Assuntos Parlamentares, essa referência a uma suposta iluminação que teria como objetivo acordar deputados adormecidos. E se eu fosse deputado em exercício de funções, trataria também de manifestar o meu incómodo perante isso. Julgo que não há propósito aqui de ter nenhum sistema de iluminação para acordar deputados. Há coisas que não se devem... do meu ponto de vista, deixar passar em claro, incluindo as referências de anúncios de televisão, de rádio, do que seja. Os publicitários, como os jornalistas, não têm uma liberdade sem limites. E o que eles fazem não é por serem produtos criativos, não estão isentos de crítica. E, portanto, acho muito bem que critiquem o anúncio a que se referiram largamente da Antena 1. Eu próprio, agora que já o ouvi, estou em condições de criticá-lo. Quando me foi feita essa questão à saída de um plenário, não conhecias, e foi isso que eu disse, não conheço, não costumo meter-me em questões editoriais, mas evidentemente que o direito à crítica que pertence aos senhores deputados e às senhoras deputadas exerce-se independentemente do que estiver em causa. E folgo muito que ver que se aproximam de uns que têm sido um dos meus cavalos de batalha no exercício destas funções, que é transmitir a ideia de que não há nada que não possa ser sujeito a escrutínio e a crítica democrática. Às vezes há posições que invocam uma liberdade de imprensa sem qualquer limite. Quando essa invocação parece ser circunstancialmente útil, porque essa liberdade de imprensa sem limites se dirige a uma personalidade que nós não gostamos ou uma força à qual nós opomos, e depois rapidamente percebemos que quando as coisas se invertem, nós passamos a defender logo que não há nenhuma liberdade, seja ela de imprensa, seja ela dos criativos publicitários, que não tenha limites na liberdade de outros e nos direitos constitucionais de outros. Eu prefiro usar a minha posição, e a minha posição é, qualquer que seja a natureza da mensagem e qualquer que seja o emissor da mensagem, todas as mensagens são analisáveis e escrutináveis à luz de saber se respeitam ou não os direitos pessoais, os direitos fundamentais das pessoas. Esse parece-me ser, aliás, um critério essencial para que a liberdade de imprensa, em sentido amplo, seja reforçada. E sempre que nós achamos que não há escrutínio possível de qualquer coisa, de qualquer expressão ou de qualquer mensagem que invoque a liberdade de imprensa, nós estamos a diminuir e não a reforçar essa liberdade de imprensa. Portanto, senhoras e senhores deputados, estou muito de acordo com o que disseram sobre a necessidade de, seja na informação, seja na programação, seja nas promoções, seja na publicidade, os órgãos de comunicação social e à frente deles os órgãos de comunicação social do serviço público serem procederem sem falhas ao respeito pelos direitos, liberdades e garantias das pessoas. Agora, não posso concordar com o Sr. Deputado Campos Ferreira quando o Sr. Deputado Campos Ferreira diz, e eu copiei a frase para não me enganar, que o anúncio da Antena 1 toma parte ao lado do Governo contra os que exercem o direito à manifestação, porque o Governo não está contra os que exercem o direito à manifestação. Pelo contrário, o Governo acha que o direito à manifestação é um dos direitos fundamentais, sem os quais não existe, aliás, democracia. E nós costumamos, aliás, fazer, aqui na área política a que eu pertenço, usar este requisito como um requisito sine qua non para existir democracia e para haver regimes políticos respeitáveis. E dizemos sempre que regimes políticos que não salvaguardam o direito à manifestação nunca podem constituir para nós faróis. Sejam quais forem as forças a que eles alegadamente resistam. Portanto, o Governo, e todos nós, aliás, julgo eu, somos favoráveis ao direito à manifestação, qualquer que seja o objetivo dessa manifestação. Julgo que esclareci as questões relativas à Antena 1. Aliás, folgo em saber que tudo o que nós aqui no Parlamento montamos, funcionou rapidamente para que essa questão fosse corrigida. Porque a entidade reguladora abriu um processo de averiguações no mesmo dia, os provedores, portanto, os instrumentos de autorregulação da empresa pronunciaram-se no mesmo dia e a administração da empresa tomou a decisão que achou mais correta imediatamente. E, portanto, o problema foi identificado, foi resolvido sem necessidade de haver nem telefonema, nem pronúncia pública do ministro responsável pela área. Estão a ver como, quando nós construímos bem as coisas funcionam em plena independência face ao poder político. Julguei que o Sr. Deputado Campos Ferreira ia aproveitar, quando ia falar na Lusa, para corrigir a expressão que a Lusa lhe atribui, certamente de forma incorreta. Devo dizer que o comentário que eu fiz foi justamente baseado nessa expressão, portanto, o comentário que eu fiz, que o PSD parecia não perceber o que a lei dizia sobre a independência dos órgãos de comunicação pública face ao poder político, é uma expressão que eu retirarei no momento em que o Sr. Deputado retirar a sua exigência de que a tutela demitisse a direção de Antena 1. Porque a tutela não pode demitir a direção da Antena 1. Aliás, esta tutela não quer essa competência, até porque respeita a Constituição, e, portanto, não se pode pedir, exigir ao Governo coisas que o Governo não quer fazer e, manifestamente, não pode fazer. Passando agora a outra questões relativas à televisão. Quanto à questão do custo do anúncio, o Sr. Deputado Mota Soares tem que fazer o favor de perguntar à administração da empresa. E eu confesso o meu pecado, não sei, não tenho conhecimento da gestão da empresa Rádio e Televisão Portugal, senão através das informações regulares que me são prestadas, e máxima do relatório e contas e do plano de atividades e orçamento, em relação ao global da exploração e à segmentação dos custos em função das obrigações do serviço público. Isso eu sei dizer, é a minha obrigação. Agora, quanto custou a campanha da Antena 1, não sei, espero que tenha custado pouco, porque os tempos não estão para grandes gastos nisto. Em relação às questões do despedimento coletivo na Control Invest, o que eu tenho a dizer é, primeiro, lamento. É sempre lamentar quando, neste setor que é vital para a democracia, sucedem despedimentos desta dimensão. Em segundo lugar, as regras legais têm que ser escrupulosamente respeitadas e aplicadas. E, em terceiro lugar, faço notar que, mesmo nestas circunstâncias económicas difíceis, felizmente há novos projetos que arrancam na área da comunicação social. O que, aliás, também se deve explicar em função de alguma apetência adicional das pessoas pela informação neste tipo de momentos. Mas recordo que houve duas candidaturas ao concurso para o 5º Canal. Recordo que, entretanto, foi lançado um novo canal de televisão no cabo de produção e responsabilidade portuguesa e que está já, julgo eu, em fase de produção de número zero, um novo jornal que julgo sairá para as bancas no segundo semestre deste ano de 2009. Em relação à questão da lei da não concentração e do pluralismo, também devo dizer que não acompanho a concepção que o Sr. Deputado Pedro Mota Soares parece ter sobre o que é um Parlamento e o que é uma democracia parlamentar. A devolução pelo Presidente da República de um decreto da Assembleia da República no exercício da função de veto político não é uma derrota do Parlamento, muito menos é uma derrota do Governo. Porque o Parlamento tem competências legislativas, o Presidente da República tem competências de arbitragem, moderação e que implicam também a possibilidade de uso do veto político e o Presidente da República exprimiu uma divergência face a um decreto do Parlamento, compete agora ao Parlamento analisar, apreciar os termos dessa divergência e decidir, porque é ao Parlamento que compete decidir sobre o processo legislativo. Quanto às questões em particular que coloca, o consenso alargado, o que eu tenho a dizer é que, e a premência na publicação da lei, o que eu tenho a dizer é o argumento que tenho sempre usado, esta é uma boa altura para fazer uma lei sobre pluralismo e não concentração na comunicação social, é uma boa altura porque não há excesso de concentração, do meu ponto de vista, na comunicação social em Portugal e, portanto, não temos que fazer uma lei para resolver um problema. Podemos fazer uma lei com regras gerais e a segurança jurídica suficiente para que os diferentes operadores saibam com que regras lidam. E esta proposta de lei é uma das propostas, este decreto resulta de uma das mais participadas e amadurecidas propostas de lei apresentadas nesta sessão legislativa. O início do processo remonta a 2006, Houve dois processos de consulta pública sobre estas propostas de lei. O Parlamento recebeu em junho, a votação final global foi em janeiro. Portanto, se há coisa que não se pode dizer é que esta não tenha sido uma lei maduramente pensada. Agora, é evidente, basta ver a posição dos diferentes partidos políticos para perceber que esta é uma das matérias em que a decisão da maioria dificilmente poderia ser acompanhada para que a lei fosse equilibrada por outros grupos parlamentares. Porque à direita, os grupos parlamentares eram contra qualquer intervenção legal no sentido de cumprir o preceito constitucional relativo à não concentração, e à esquerda, aparentemente, nenhuma destas disposições seriam bastantes. Teria que haver uma proposta de lei ou uma lei mais limitativa do desenvolvimento, ou mais propriamente uma lei limitativa do desenvolvimento dos grupos de comunicação social portugueses para poder beneficiar do seu apoio. A proposta de lei, a lei sobre concentração e não concentração e pluralismo, é uma lei de maioria simples, portanto todos os requisitos foram cumpridos. Agora vamos ver, está marcado para o dia 15 a reapreciação, vamos ver as propostas de alteração que surgem para que o Parlamento se possa reapreciar o seu próprio decreto, alterando ou mantendo. Finalmente, concurso para o quinto canal e consequências para a televisão digital terrestre. Também não é verdade, é uma concepção em que manifestamente não posso acompanhar o seu deputado Pedro Mota Soares, dizer-se que com a decisão da entidade reguladora de excluir as duas candidaturas que se apresentaram ao concurso para o quinto canal, o Governo foi derrotado. O primeiro derrotado é o Governo. Do meu conhecimento, o Governo não apresentou candidatura ao quinto canal, portanto, o Governo não foi excluído desse concurso, nem podia apresentar-se, e, portanto, não há nenhuma derrota do Governo. Pelo contrário, falando do ponto de vista do Governo, que é o único ponto de vista a partir do qual eu posso falar, o Governo cumpriu escrupulosamente tudo o que decidiu na resolução do Conselho de Ministros de janeiro de 2008. O concurso foi lançado com o respectivo regulamento. A partir do momento em que o concurso foi lançado, o processo de condução do concurso e decisão compete, à luz da lei, à entidade reguladora para a comunicação social. O que é que se deve fazer? Do meu ponto de vista, o que é que o Governo deve fazer? A minha resposta é muito simples. A decisão da entidade reguladora foi uma decisão de excluir as duas candidaturas apresentadas ao concurso. É do conhecimento público que, pelo menos, uma das candidaturas diz-se inconformada com a decisão e anuncia que vai recorrer para a sede judicial. Portanto, vamos aguardar serenamente para saber se as duas candidaturas se conformam com a decisão tomada pela ERC. Se a decisão tomada pela ERC for definitiva na ausência de recurso, os efeitos são equivalentes ao do concurso ficar deserto. Isto é, o concurso terminou e o Governo é livre de tomar uma decisão sobre um novo concurso ou a eventual reafetação do espaço remanescente a outras funções. Vamos aguardar para saber se a decisão da ERC é definitiva, se as candidaturas se conformam com essa decisão ou se haverá recurso para o Tribunal, designadamente através da figura da providência cautelar. Se a providência cautelar, se os procedimentos cautelares forem utilizados, é mais prudente aguardar para saber qual é o objeto desses procedimentos cautelares. Há um ponto que eu gostaria de deixar claro. O Governo, este ou o próximo, o Governo, em funções, tem o poder de decidir sobre a afetação do espaço do multiplexer A remanescente à operação de migração dos quatro canais de sinal aberto para a futura plataforma digital terrestre. Tem o poder de decidir. Tem o direito de decidir a cada momento, em função da evolução das circunstâncias, do desenlace do concurso do Quinto Canal, da evolução do mercado publicitário, em função dos critérios que entender, o Governo tem esse poder e não abdica, nem estou seguro, o próximo Governo abdicará, desse poder que é o seu, que é o poder de decidir sobre um eventual novo concurso para um Quinto Canal ou uma eventual reafetação do espaço remanescente. Esse ponto eu gostaria de deixar claro. Mas neste momento, o que a prudência e a responsabilidade aconselham é que se aguarde serenamente o conteúdo de eventuais procedimentos cautelares, isto é, de eventuais decisões por parte das candidaturas agora excluídas de recurso em sede judicial da deliberação tomada pela entidade reguladora. Há quatro razões fundamentais, do ponto de vista do Governo, para a existência de novos canais em sinal aberto, e nenhuma dessas razões me parece prejudicada por esta deliberação da entidade reguladora. A primeira razão é que, com a televisão digital terrestre, há condições técnicas, tecnológicas, para mais oferta de televisão em sinal aberto. E nós não vigoramos num regime de condicionamento industrial no qual competisse a entidades administrativas impedir que as oportunidades de mercado fossem aproveitadas em favor dos consumidores e em favor dos empreendedores e dos profissionais, porque estas oportunidades de mercado também criam emprego. Essa é a primeira razão. Segunda razão, novos canais em sinal aberto significam maior enriquecimento da oferta de televisão. Significam a possibilidade de maior diversificação da oferta de televisão. E também não vejo razão para que essa possibilidade seja contrariada politicamente. A terceira razão é que o enriquecimento da oferta televisiva em sinal aberto no multiplexer A da TDT constitui um poderoso incentivo à migração célere das pessoas do analógico para o digital. E, portanto, esses incentivos à migração para o digital devem ser favorecidos pelas entidades responsáveis, em primeiro lugar, pelo Governo. E a quarta e última razão é que o Governo português, como aliás é a prática na União Europeia, nos governos democráticos, antes de tomar a decisão que lhe competia sobre a afetação do espaço remanescente do multiplexer A, fez uma consulta pública essa em que se exprimiram dois interesses fundamentais. O interesse de operadores que diziam: nós estamos interessados em ter televisão, e, portanto, estamos interessados em concorrer a eventual concurso para um novo canal de televisão, e outro interesse que dizia: nós estamos interessados em desenvolver a emissão em alta definição na televisão digital terrestre. E a decisão do Governo permitiu contemplar estes dois interesses. E, portanto, mais uma vez, quarta razão, havia interessados, e a prova que havia interessados é que houve concorrentes. Agora, uma coisa é também muito importante ter em conta. O concurso foi feito com obrigações, com requisitos exigentes, porque se trata de uma licença de televisão gratuita, em sinal aberto, de 15 anos, usando um bem público que é o espectro, que não se pode entregar a projetos de vão de escada. Portanto, os termos do regulamento eram termos exigentes. E o que eu posso dizer é que, enquanto eu for ministro responsável por esta área, eventual novo concurso obedecerá também a termos exigentes. Não há aqui nenhuma obrigação nossa que não seja de estimular que a oferta de televisão a que os cidadãos têm direito seja o mais qualificada possível. Insisto neste ponto. O Sr. Deputado Mota Soares disse que eu não tinha dito nada, mas eu acho que foi um problema ou de expressão minha ou de audição sua. Que o facto de a ERC ter deliberado a excluir as duas candidaturas para o 5º Canal não põe em questão, não põe em crise nem o processo, nem o calendário da televisão digital terrestre. Como, aliás, eu julgo que expliquei na intervenção inicial. Esse processo continua. Claro que agora há um incentivo a menos. Há outros incentivos. A alta definição, os outros serviços de comunicações. Agora, por enquanto, há um incentivo a menos, porque qualquer que seja o desenlace deste processo, haverá sempre um atraso. Mas nem o processo, nem o calendário do multiplexará estão em crise. Agora, também é preciso acautelar, na futura decisão, o interesse do titular da licença do multiplexará, que recebeu uma licença, que, entre outras coisas, lhe dá a obrigação de difundir um novo canal de televisão em sinal aberto. Portanto, tudo isso tem que ser devidamente ponderado. Mas julgo que esclareci todas as questões que me foram colocadas e que agradeço de novo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu tenho um pedido de nova intervenção do Sr. Deputado Campos Ferreira, do Sr. Deputado Mota Soares, do Sr. Deputado Bruno Dias. 3 minutos sem tolerância, Sr. Deputado Campos Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ramos Carvalho, isto é muito simples. Não nos vamos refugiar em questões formais. Quem é o responsável pela colocação no ar de uma promoção / anúncio / publicidade que pretende divulgar a imagem de uma estação pública de rádio e investe dinheiro público, e tanto quanto sei, não é pouco, nisso. E o efeito que consegue é um efeito à contrário, ou seja, a imagem dessa estação pública fica comprometida, a imagem dessa estação pública fica desgastada, a imagem, esse anúncio, além de infeliz, fere aquilo que é os princípios constitucionais e direitos fundamentais do povo português, não deve ser responsabilizado por isso. Devemos ficar apenas com uma passagem de mão pelo pelo a dizer que correu mal, foi infeliz, foi um azar, e siga a Marinha, Sr. Deputado. Bom, não se blinde em questões formais, porque é esse politicamente correto que tem criado situações difíceis para o país. Não acho com essa cara que não vale a pena, porque temos que assumir e responsabilizar quem erra e responsabilizar quem faz uso mau dos direitos públicos. Sr. Ministro, eu não posso desperdiçar o seu talento mediático, por isso esta sessão não pode acabar assim. Eu olho para si e vejo dois Augusto Santos Silva. Dois. O Augusto Santos Silva, dirigente partidário, e o Augusto Santos Silva, ministro dos Assuntos Parlamentares. Bom, fico na dúvida a qual deles me dirigir. Talvez ao ministro dos Assuntos Parlamentares, porque é nessa qualidade que aqui está. Bom, mas fico baralhado, porque quando leio a entrevista que o Sr. Ministro deu ao Diário de Notícias e à TSF, foi enquanto ministro dos Assuntos Parlamentares e malhou no seu colega de partido, o deputado Manuel Alegre. Por isso fico baralhado. O que é que eu lhe recomendo, Sr. Ministro, para que não haja confusões? É quando o Sr. Ministro falar, primeiro de identificar-se. Ir buscar o bilhete de identidade e dizer, olá, boa tarde, eu sou o ministro Augusto Santos Silva e vou falar ao país. Ou, de outra maneira, olá, boa tarde, eu sou o Augusto Santos Silva, dirigente partidário do Partido Socialista e vou malhar na oposição. É melhor o Sr. Ministro prevenir em que qualidade está a falar, porque senão nós ficamos completamente baralhados e a culpa não é nossa. É que não há uma identificação do emissor da mensagem. Os próprios jornalistas não sabem com quem estão a falar. E podemos chegar até aqui a um caso, porque o Sr. Ministro já amalhou na oposição, no seu gabinete, os assuntos parlamentares. Eu sei que o hábito não faz o monge e que o gabinete não faz o ministro. Mas o que é certo é que essa confusão o Sr. Ministro também já fez. E podemos chegar aqui até à ironia das ironias, que é, boa tarde, Portugal, Eu sou Augusto Silva, dirigente partidário do Partido Socialista, e vou dar um grande malho no ministro Augusto Silva, ministro dos Assuntos Parlamentares e da Comunicação Social do Governo Socialista. Ou seja, o Augusto Silva a malhar nele próprio enquanto duas pessoas. Senhor ministro, nós não podemos ser árbitros e jogadores ao mesmo tempo. Há coisas que não, como dizem os galegos, não quadram, não casam. E o seu ministro não se pode refugiar, blindar no seu papel de ministro quando lhe interessa, e quando não lhe interessa, tirar o casaco de ministro e vai disto. Não pode. Não pode fazê-lo.
Sr. Deputado, faz favor terminar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Soares.
Muito obrigado. Sr. Ministro, vou voltar aqui atrás a três questões onde me parece que a sua resposta não foi suficiente. Primeira questão, Sr. Ministro. Eu já percebi que o Sr. Ministro não se quer pronunciar do ponto de vista editorial. Respeito essa sua decisão. Reconheço que não é muito coerente com a mesma pessoa que fala abundantemente das campanhas negras, que gosta sempre de se pronunciar sobre qualquer espécie de campanha que existe, mas a coerência é a sua, Sr. Ministro. Não é a questão que hoje está aqui em discussão. A questão que hoje está aqui em discussão, para mim, é a seguinte. O Estado é o acionista, o único acionista da RTP e da RDP. Eu quero lhe perguntar se acha que é um ato de boa gestão fazer uma campanha que o Sr. Ministro, pelos vistos, não sabe quanto é que custa. Não se preocupe que eu vou fazer uma pergunta por escrito, quer à RDP, quer ao seu gabinete. Mas gostava de lhe perguntar isto especificamente. Acha que é um ato de boa gestão fazer uma campanha como aquelas que depois é retirada? Não há nenhuma consequência para o acionista, do ponto de vista da gestão, face a um Conselho de Administração que autoriza uma campanha publicitária que certamente custou alguma coisa, é capaz de não ter sido tão pouco quanto isso, e que depois é retirada. O Sr. Ministro, na próxima Assembleia Geral, não vai o Estado, que é o único acionista, exigir explicações ao Conselho de Administração sobre isto? O Sr. Ministro, pelo visto, não está muito preocupado em saber quanto é que aquilo custou. Eu estou. Existe mais até do que o Gabinete dos Assuntos Parlamentares. E por isso mesmo, vou dirigir a pergunta, então, no caso, ao Conselho de Administração. Mas eu gostava de lhe perguntar se, do ponto de vista de gestão, isto para si é absolutamente indiferente. Porque, se é, eu acho que é grave, porque estamos objetivamente perante o acionista que tem de exigir responsabilidades ao Conselho de Administração. Segunda pergunta, Sr. Ministro. Eu percebo, e é simpático, Sr. Ministro, nós às vezes dizermos: ah, esta matéria é da Assembleia, esta matéria não é do Governo. Mas também já agora apelava a alguma coerência, neste caso, do mesmo titular de funções de soberania, que é um Ministro dos Assuntos Parlamentares. Eu ouvi o Sr. Ministro, repetidas vezes, falar sobre a lei do pluralismo, assumir que o Governo ia mudar a lei do pluralismo e da não concentração, já depois da discussão, na generalidade, nesta Câmara, nomeadamente quanto à questão da Rádio Renascença. Nessa altura, o Sr. Ministro dizia que estava disponível para aceitar alterações. O Governo ia aceitar alterações. Eu até me lembro que isso, sei que isso, se calhar, na altura, é capaz de ter causado algum incómodo à bancada do Partido Socialista. Mas a verdade é que depois a bancada do Partido Socialista até veio cá apresentar um conjunto de alterações que o Sr. Ministro já tinha anunciado. E agora, Sr. Ministro, o problema é um problema da Assembleia? Não é um problema da Assembleia, Sr. Ministro. Quem assumiu a necessidade política de fazer este processo legislativo assim foi o Governo. Quem quis impor a vontade contra todos os grupos políticos da oposição foi a maioria do Partido Socialista, secundada no que o Governo tinha pronunciado. E agora, dos vistos, não há derrotas. Já não há nenhuma questão. Sr. Ministro, as derrotas e as vitórias têm a importância que têm. Não estou muito preocupado com isso. Estou preocupado, acima de tudo, em saber o que é que hoje o autor material da lei, Augusto Santos Silva, Ministro dos Assuntos Parlamentares, quer fazer relativamente a este diploma. Quer ou não quer mudar as regras relativas à propriedade do Estado de uma explicação social, fora as que têm consideração constitucional. Quer ou não esperar por estudos mais aprofundados que hoje se estão a realizar no seio da Comissão e da União Europeia. Quer ou não quer fazer questões como estas. Sobre estas matérias, Sr. Ministro, eu espero uma resposta de quem tantas vezes falou sobre esta matéria. Terceira questão, Sr. Ministro. Eu queria lhe agradecer, porque isto é uma novidade, saber que o Governo vai aguardar agora para saber se a decisão da entidade reguladora da comunicação social tem caráter definitivo ou não. Isto é, que o Governo vai aguardar para saber se vai existir ou não uma impugnação judicial da decisão da entidade reguladora da comunicação social. Parece-me prudente, acho muito bem. Agora, Sr. Ministro, há um conjunto de questões que hoje ficam aqui no ar e sobre os quais o Sr. Ministro tem de dar partes das respostas. Primeira questão, qual é que é a opinião do Governo se o concurso for, de facto, julgado deserto? Isto é, se houver uma decisão, se o concurso for julgado deserto, se a decisão de entidade reguladora da comunicação social não for impugnada, o que é que o Governo vai fazer? Vai lançar um novo concurso ou vai suspender qualquer espécie de concurso do quinto canal? O senhor Ministro disse, e com razão, que essa decisão é uma decisão do Governo. E é por isso que eu lhe quero perguntar aqui. Qual é que é a decisão do Governo neste caso? Porque, objetivamente, se o Governo optar por uma ou por outra, isso tem consequências relativamente ao concurso da TDT e ao que se está a passar hoje na TDT. O Sr. Ministro dizia, com razão, e foi por isso que eu disse que havia uma omissão relativamente ao quinto canal, que os responsáveis da TDT, quem hoje tem a licença do Multiplexará, têm um conjunto de obrigações face ao quinto canal. E se, porventura, o Governo entender não avançar com o concurso do quinto canal até face à crise económica que Portugal está a viver? Que espécie de consequência é que isso vai ter sobre quem tem hoje uma licença? São estas questões muito concretas, Sr. Ministro, sobre as quais eu lhe peço uma resposta. Estou aqui a falar não com o cidadão Santos Silva, não com o dirigente partidário, com o Ministro dos Assuntos Parlamentares. E o Governo deve ter opinião, deve já ter uma ideia sobre isso e deve partilhar essa ideia na Comissão própria. Eu termino, Sr. Presidente, só relembrando mais uma vez aquele apelo do Sr. Presidente da República. Em matérias de comunicação social que mexem com a liberdade de informação, é essencial que haja o mais amplo consenso interpartidário. Estas palavras são palavras muito, muito sábias do Sr. Presidente da República e pelos quais, pelos vistos, o Governo faz orelhas moucas, pelos quais, pelos vistos, o Governo não está muito preocupado. E por isso mesmo, deixo-lhe estas questões muito precisas, esperando uma resposta também precisa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Três questões muito concretas, Sr. Ministro, é muito insuficiente, para não dizer mais, é muito insuficiente que a única palavra que o Sr. Ministro tenha sobre o que está a passar num processo absolutamente clamoroso do ponto de vista da injustiça e com situações que levantam profundas preocupações e interrogações sobre a própria regularidade num processo de desenvolvimento coletivo como se está a passar no Controle Invest, no JN, no DN, no jogo 24 horas. Não basta dizer que é sempre de lamentar quando isto acontece e que as regras legais têm que ser respeitadas. Nós estamos a falar de um contexto que vai influenciar seguramente o próprio panorama da comunicação social do nosso país. Nós já temos visto, mais do que uma vez, circunstâncias em que a mesma fotografia é publicada na primeira página de vários jornais. Nós, um dia destes, podemos ter a mesma fotografia que não aparece em jornal nenhum, por uma única opção, tendo em conta hierarquias cruzadas, ligações praticamente de relações únicas e de organização única em termos de vários jornais com diferentes estatutos editoriais, etc. Mas o que está aqui a acontecer é muito preocupante, não apenas pela destruição dos postos de trabalho, em circunstâncias de contratos precários que estão a ser colocados e entrada de colaboradores neste tipo de situações, não apenas num contexto em que a negociação é pouco mais do que uma farsa por parte da administração destas empresas. É naturalmente muito grave o que está a passar e é naturalmente de esperar que da parte do Governo haja aqui um acompanhamento de um processo em que a matéria exige, de facto, uma outra resposta e uma outra palavra. Segunda questão sobre o Ministro, o cidadão, o responsável pela tutela, o convidado para debates, o comentador. Isto já faz lembrar aquele... O Sr. Ministro estava a fazer lembrar o Mário de Sá Carneiro quando diz: eu não sou eu, nem sou o outro, sou qualquer coisa de intermédio. Ó, Sr. Ministro, tratando-se de uma situação que não depende da direção de informação da RDP ou da RTP, tratando-se de uma circunstância em que o spot promocional, que é um ato de gestão em que está em causa uma opção sobre a imagem institucional da estação de serviço público, não se pode ter aqui uma atitude de isto aqui não é nada connosco, é uma questão de liberdade de imprensa. Atenção, Sr. Ministro, estamos a falar de uma questão de imagem institucional e não de uma opção editorial, porque não, isto não depende de um ato jornalístico, de um ato profissional de um jornalista. Estamos a falar de uma campanha publicitária que corresponde depois a uma determinada imagem institucional. E é nesse sentido que eu queria deixar esta nota e sublinhar esta necessidade de separarmos as águas. Última questão, televisão digital terrestre. Sr. Ministro, a única coisa que o Sr. Ministro não disse foi a única coisa que eu perguntei. E exatamente por ter em conta que é uma decisão do Governo, a afetação do espaço remanescente relativamente aos quatro canais, nomeadamente naquele momento do simulcast, da emissão simultânea entre emissões analógicas e a televisão digital terrestre, com alta definição eventualmente, é exatamente por ter isso em conta que eu perguntei aquilo que é muito simples, o que é que se vai fazer a este espaço remanescente, e admite, quer dizer, há aqui uma questão que é academicamente ou teoricamente, o Sr. Ministro admite tudo, desde fazer um novo concurso, sempre muito exigente, até eventualmente decidir outra utilização para aquele espaço remanescente do espectro radioelétrico, aquilo que se coloca é que timings e que alterações é que isto pode ter relativamente à condução e à aplicação, não apenas em termos de concessão do multiplexer ARCA, de sinal aberto, mas sobre o próprio negócio que está montado, nomeadamente em relação à plataforma. A questão que nós temos, e temos dito isto muitas vezes ao longo do tempo, é que é lamentável que, nomeadamente, canais do serviço público e que são lançados pela RTP e que são importantes para todos nós, só possamos ter acesso a eles pagando, seja através da plataforma cabo, seja através do IPTV, seja no futuro através dos multiplexers de sinal condicionado, pago, que vai existir, que estão previstos no plano do Governo. Mas a mesma coisa acontece em relação ao canal Parlamento. As únicas pessoas que nos podem ver em emissão televisiva do canal Parlamento também é através de um acesso pago. Tudo isto levanta interrogações relativamente à própria cidadania e ao próprio acesso aos serviços e às emissões televisivas, não enquanto negócio do ponto de vista do emissor, mas enquanto negócio do ponto de vista do transportador de sinal, digamos assim. E isto, naturalmente, levanta um conjunto de interrogações que há muito tempo temos ainda colocado. Não é apenas em relação a esta decisão. Aquilo que perguntámos em concreto, e era a questão que eu deixava, é sobre essas opções e essas perspectivas quanto à gestão do espaço remanescente no espectro radioelétrico, principalmente no processo de emissão em simultânea, mas também para o futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Bom dia, Sr. Deputado Álvaro Cavalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas uma ou duas frases ao próximo deputado Luís Campos Ferreira. Para dizer apenas isto, por mais arco lérico que coloque, por mais que tente utilizar os decibéis para nos tentar convencer, o Sr. Deputado Campos Ferreira não consegue disfarçar um lapso absolutamente revelador. É que por matérias que têm a ver com conteúdos, pensa, ou propõe, ou propôs, que o Governo deveria demitir diretores de conteúdos do operador de serviço público.
Sr. Deputado Campos Ferreira, se quiser usar a palavra, pede-me. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei tão breve quanto possível. Em primeiro lugar, para registar diferenças de concepção, que julgo, aliás, inconciliáveis, o Sr. Deputado Campos Ferreira considera que são mecanismos formais, desculpas de mal pagador, desculpas formais, as garantias legais relativas à independência da administração e das direções de conteúdos dos órgãos de serviço público face ao poder político do momento. O Sr. Deputado Mota Soares entende que um anúncio em termos criticáveis e que foram publicamente criticados, corrigido no mesmo dia pela administração da empresa, era motivo para demitir a administração de uma empresa pública de comunicação social. Consequências, do ponto de vista da gestão, pedidos de satisfações da parte de uma Assembleia Geral de Acionista. Eu entendo que não, e portanto há aqui diferenças irreconciliáveis na forma como nós interpretamos a relação entre o poder político e o Serviço Público de Comunicação Social. E aliás, essa diferença explica também outra diferença irreconciliável que há entre nós, agora em matéria da regulação da não consideração e do pluralismo. Os seus deputados entendem perfeitamente normal que a lei hoje permita, ao arrepio do que diz a Constituição, que órgãos de imprensa possam ser titulados diretamente por administração pública e governos, possam ser objeto de tratamento de favor por parte desses governos, com manifesto prejuízo
da concorrência e da independência dos órgãos privados que existem na mesma, no mesmo território. Consideram que isso é perfeitamente possível. Ao passo. Não percebi. Falta de honestidade intelectual.
Vamos a ver, senhor ministro, dá-me licença. Vamos a ver se a gente organiza o debate. Se por algum motivo for necessário intervir outra vez, os senhores deputados pedem para intervir. Agora, isto não funciona assim. Quando está alguém no uso da palavra, não é para ser interrompido por outras pessoas, seja o senhor ministro, seja um dos deputados. Senhor ministro, tem a palavra.
Obrigado. Não é essa a minha concepção. Também insisto que a devolução ao Parlamento de um decreto de Parlamento por parte do Presidente da República não é uma concepção esclarecida da democracia parlamentar, uma derrota, seja do Parlamento, seja do Governo. É uma manifestação de divergência política que, à luz e com o uso dos mecanismos que a Constituição prevê, o Parlamento e depois o Presidente da República regularão. Não declino nenhuma das minhas responsabilidades enquanto proponente da proposta de lei e, evidentemente, parte da respectiva solução. Das questões colocadas pelo Sr. Deputado Bruno Dias, repara, o princípio de que qualquer processo de expedimento coletivo em qualquer setor, incluindo o setor da comunicação social, tem que obedecer regras legais, é um princípio que tem efeitos. Aliás, uma instituição do Estado, que é a Autoridade para as Condições de Trabalho, que tem poderes de fiscalização e sancionamento sobre eventuais incumprimentos das regras legais nesses processos. Quanto à questão do anúncio da Antena 1, acho que já respondi. Quanto à questão da duplas, triplas ou quádruplas personalidades, eu aqui estou apenas na qualidade de Ministro de Assuntos Parlamentares. Alguns dos senhores deputados é que quiseram trazer a debate ações que eu desempenho no cumprimento dos meus direitos constitucionais de que não abdico, noutras qualidades. Por isso é que me perguntaram sobre a minha participação num debate na TVI 24 ou me perguntaram sobre as minhas apreciações enquanto cidadão e enquanto dirigente político sobre os termos da participação de órgãos de comunicação social no debate político-eleitoral que está a ocorrer em Portugal. Portanto, não fui eu que trouxe esta questão. Eu limitei-me a responder. Aqui respondo apenas, naturalmente, na condição de Ministro dos Assuntos Parlamentares. Finalmente, sobre o Quinto Canal e a televisão digital terrestre, é muito difícil, mas eu consigo responder da qualidade de Ministro dos Assuntos Parlamentares. Tenho essa... Não, não é isso. Não podem a fazer perguntas sobre outras áreas, eu responder e depois criticarem por eu estar a falar de outras áreas que não as áreas que são a minha responsabilidade aqui como Ministro de Assuntos Parlamentares, na parte que tem a ver com a tutela da comunicação social. Porque na parte que tem a ver com a Ministro de Assuntos Parlamentares, tu corre, eu nem sequer respondo perante esta comissão. Agora, sobre as questões do Quinto Canal, vamos ver se as coisas ficam totalmente claras. Uma resolução do Conselho de Ministros tomou decisões sobre a utilização do espaço do Multipex Sará remanescente, isto é, sobrante, depois da transição dos quatro canais de sinal aberto hoje existentes no analógico. Essa decisão foi afetar parte a emissões em alta definição, afetar parte a um novo canal de sinal aberto e entregar o sobrante, onde for sobrante, à gestão do titular da licença para outros serviços de comunicações eletrónicas. Essa foi a decisão. Essa decisão foi tomada depois de um processo de consulta pública, no qual foi perguntado à opinião pública e ao mercado o que, propostas, sugestões no sentido da utilização optimizada desse espaço e no qual surgiram dois interesses fundamentais compatíveis entre si, alta definição e um novo canal. Esse concurso decorreu, foi aberto, segundo um regulamento aprovado pelo Governo, e depois foi conduzido pela entidade reguladora. Na segunda-feira passada houve uma fase desse concurso, que foi a fase em sede já de decisão posterior à audiência de interessados, a entidade reguladora deliberou excluir as duas candidaturas que se apresentaram a concurso. É de conhecimento público que, pelo menos uma das candidaturas, diz que não se conforma com essa decisão e que usará o seu direito de recorrer para a sede judicial, inclusivamente usando um seu direito também de fazer uso de procedimentos cautelares enquanto a ação principal de impugnação não é decidida. E o que eu digo é que a atitude mais prudente, mais responsável, é aguardar serenamente por saber se no prazo legal essa não conformação vai efetivar-se, isto é, se vai haver mesmo recurso e procedimento cautelar e conhecer o objeto desse procedimento. E, portanto, esta é a posição que me parece mais responsável e mais prudente. É uma posição de respeito escrupuloso pelas regras legais que presidem a este tipo de concursos, respeito que eu tenho demonstrado desde o primeiro dia, desde a primeira hora. Dois pontos. O governo, este ou outro qualquer, tem, porque é ele que lhe compete, à luz da lei, o poder de decidir a reafetação do espaço remanescente ou de manter o modo de afetação do espaço remanescente. Mantendo o modo de reafetação do espaço remanescente, um novo concurso será aberto. Reafetando, novas funcionalidades para esse espaço serão encontradas. Um governo democrático responsável, o que faz é o seguinte: definido, conhecidos os termos de eventuais procedimentos cautelares ou verificado que a decisão tomada pela entidade reguladora é a decisão definitiva e, portanto, que este concurso terminou, um governo democrático responsável abrirá de imediato um novo período de consulta pública e decidirá, em consequência, a afetação do espaço remanescente. E, evidentemente, que esse período de consulta pública será tão breve quanto possível, visto que nós temos que não podemos deixar este processo arrastar-se demasiado. Insisto, para que isso seja claro também para todos aqueles que nos estão a ouvir, para além das senhoras e dos senhores deputados, que um governo democrático responsável também não fica dependente dos termos da decisão judicial futura sobre a ação principal. Porque isso significaria, no limite, paralisar durante anos qualquer decisão política sobre o processo de transição para a TDT. Julgo que foi inteiramente claro, mas posso repetir. Portanto, não? Ok. Muito obrigado. Muito
obrigado, Sr. Ministro.
Sr. Presidente,
só espera a palavra para...
Eu não queria usar a defesa da honra e consideração da bancada, Sr. Presidente, mas se o Sr. Presidente entender, faço isso. Explico porque que faço...
Acho preferível, porque como nós temos...
Muito bem, Sr. Presidente. Então faço...
Temos que ter duas rondas, prefiro claro. Que invoque a figura.
Faço com esta base, Sr. Presidente, deixando a sua consideração, aceitação ou não, mas por duas vezes, Sr. Presidente, o Sr. Ministro tentou retirar interpretações das minhas palavras que não correspondem à verdade. A primeira vez foi quando disse que o CDS defende a intromissão do Governo na informação da RDP. Quando o que o CDS disse foi uma coisa muito diferente. Porque perguntei ao acionista Estado se acha que gastar dinheiros públicos numa campanha publicitária que depois é retirada não tem nada a ver com a gestão da empresa e se não vai exigir responsabilidades ao Conselho de Administração da empresa. Sr. Ministro, não responde. Percebo essa não resposta. Eu retirarei as minhas interpretações e acho que é um mau ato de gestão, nomeadamente se o acionista não pergunta ao Conselho de Administração quanto é que se gastou, quanto é que se deixou de gastar, para que é que aquilo serviu. Segunda nota, Sr. Presidente. O Sr. Ministro também tentou retirar uma interpretação dizendo que o CDS defende que a lei permita que um governo instrumentalize comunicação social, nomeadamente através da sua propriedade. Isso, como o Sr. Ministro sabe, é, ponto 1, falso, que o CDS nunca o defendeu. Ponto 2, ilegal. O Sr. Ministro, certamente, não se esquece, eu sei que é sociólogo, mas não se esquece que a Constituição já proíbe isso e a Constituição é ela própria uma lei. Agora, o que não lhe admito, Sr. Ministro, e estou a pesar as minhas palavras, é que diga que o CDS defende a possibilidade que uma lei dê, ou que a lei dá, para que um governo intervenha na comunicação social, instrumentalizando-a. Isso, Sr. Ministro, eu não lhe admito. E vou-lhe dizer muito sinceramente porquê, Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem a sua opinião, eu tenho a minha. reparei que na minha estou acompanhado o Sr. Presidente da República. Prefiro-a. Não me leva mal, não é uma questão de escolhas, sem demérito para Vossa Excelência, prefiro estar acompanhado nesta matéria do Presidente da República quando se diz que, de facto, pode fazer sentido que o Estado, em alguns casos, tenha comunicação social, seja detentor de comunicação social, para lá do que está previsto obrigatoriamente na Constituição. Quanto à questão da derrota, Sr. Ministro, dê-me só uma nota final. Este já é fora da defesa da honra, mas o Sr. Presidente não me está a retirar a palavra, agradeço-lhe. Ó, Sr. Ministro, eu lembro-me em 2013 e em 2004, o que o Senhor disse, o que os deputados do Partido Socialista disseram, quando a propósito, por exemplo, de um acordo no Tribunal Constitucional sobre o Código de Trabalho, e diziam que era a maior derrota política que se tinha assistido em 30 anos de democracia. Agora que o Sr. Presidente da República fez um veto, como na altura o fez, não, eu peço desculpa, não foi o Tribunal Constitucional, foi o veto do Presidente da República sobre esta matéria, como o Senhor o fez, já não há derrotas. Isto, de facto, é curioso como, mudando os tempos, também se mudam as vontades, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A maior prova da fragilidade do seu argumento para invocar uma suposta defesa de uma honra supostamente atingida pelas minhas palavras é o facto do Sr. Deputado, para fazê-lo, ter que me pôr na boca palavras que eu não disse, por exemplo, o verbo instrumentalizar, portanto, o mínimo que se pode dizer é que é um bocadinho insólito que alguém use a defesa da honra para se defender de expressões que outrem nunca usou, e também que tenha que recorrer a outras figuras que não apenas os seus argumentos, a sua honra e consideração pessoal, que, como sabe, é muita da minha parte. Voltamos agora ao ponto essencial. Em primeiro lugar, o que eu notei e torno a notar na concepção do CDS, e digo que essa não é a minha concepção, é uma concepção segundo a qual a relação da tutela com a gestão de uma empresa pública devia ser uma relação caso a caso. E, portanto, aquilo que eu aqui considerei ter sido uma boa maneira de a empresa pública resolver um problema em tempo, usando todos os mecanismos que dispõe, porque a entidade reguladora iniciou de imediato a apreciação. Os instrumentos de autorregulação foram também ativados e a administração, no mesmo dia, resolveu a questão. O seu deputado considera ser um motivo mais do que suficiente para o acionista pedir satisfações, nesse tom vagamente ameaçador, à administração de uma empresa. Eu só digo, imagino como será no dia em que, muito merecidamente, o seu deputado estiver no meu lugar, a forma como se vai relacionar com as administrações das empresas públicas de comunicação social. Prevejo demissões à média de 2 ou 3 por semana. Quanto à questão da propriedade, eu falei da propriedade, da titularidade, não de instrumentalização de intervenção, noto que na sua defesa da honra o Sr. Deputado não me corrigiu. A diferença política, que eu acho que é inconciliável, é que eu entendo que o preceito constitucional que diz que o Estado assegura um serviço público de rádio e televisão deve ser lido como assegura um serviço público de rádio e televisão, não tem que assegurar mais, e o Estado em sentido amplo. E acho que é um passo em frente que a democracia portuguesa dará, esclarecer de uma vez por todas que nem uma Câmara Municipal, nem uma Associação de Municípios, nem um Governo Regional, nem uma empresa pública, nem o Governo da República deverão ter a possibilidade legal de serem donos de jornais fora do serviço público de rádio e televisão e da agência noticiosa, tratando esses jornais preferencialmente face aos demais e criando uma lógica de cumplicidade entre comunicação social e poder político, cuja demonstração me parece evidente nos dois casos que existem e que, em muito, do meu ponto de vista, ofende o preceito constitucional sobre a independência da comunicação social face ao poder político.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro Santos Silva, pela sua presença aqui na reunião. Dou por encerrado os nossos trabalhos.